está ouvindo mais um combo de 5 hits, o capítulo 17 deste podcast, que era para ser o mais rápido do Brasil, do universo, mas não é mais, porque a gente resolveu falar mais do que a boca, ultimamente. E hoje, eu tô falando mais do que o normal também, porque a Liptecos não está comigo, galera. Hoje, quem está comigo é o nosso editor, o Butcherman. E aí, meu caro amigo, qual é a sua emoção em estar gravando o combo de 5 hits, rapaz?
E aí, pessoal, tudo certo? Eu vim fiscalizar essa bagaça.
Vim botar tempo nessa porra, né?
Eu vim aqui acertar os...
acertar o tempo. Acertar o tempo, principalmente o tempo, né, cara? Mas explicando, a Liptecos está de férias, ele até tentou gravar, mas não dá. Onde ele, tá, onde ele está, o 3G tá uma bosta. Isso porque é só 3G que pega. Então, a gente vai ficar um tempinho aí sem a Liptecos. Mas o Butcherman vai substituir o cara à altura, né, cara?
É isso aí, vamos dar o nosso melhor.
Exatamente, olha a responsabilidade.
Olha a responsabilidade do editor.
É, mas antes de mais nada, cara, antes da gente dar nossos recados e tudo mais, Butcherman, você, essa semana você é um cara televisivo, cara.
Pois é, cara, pois é. Eu dei uma... gravei uma matéria pra Record a respeito de videogames e casamento. Aí, quem quiser, o link vai estar aí na descrição do cast.
Sim.
E... foi interessante, apesar de que a edição não foi muito feliz. Eles cortaram muita coisa legal que eu disse. Quem puder ver a reportagem vai ver que eu deixei o site do Combo aberto ali no fundo, mas eles não falaram muita coisa, não.
É, ficou meio por cima, né, cara?
Mas televisão é assim mesmo, cara. Televisão é assim mesmo. Não foi o primeiro programa que a gente já gravou. A gente que mexe com essas coisas sabe como funciona.
Pois é.
Mas é isso aí, foi bem legal, foi divertido e tamo aí.
Oh, mas
se quiser ver...
Sabe o que eu achei mais complicado ali, cara? É que a Record Game, Record mais jogos ou games não combina.
Já. Cara, televisão mais games não combinam. Eles sempre querem justificar qualquer coisa com os games.
Sim.
Na sexta-feira, eu assisti um vídeo deles falando do GTA, mas isso foi na Band.
Ah, eu vi.
Cara, justificando a violência com o jogo.
Não, e o pior...
Eles falaram que a Sony que produziu o jogo.
Só pra piorar um pouco, né? Olha, nós queremos falar dessa porra, mas a gente não manja nada.
Não.
Tá de brincadeira, né, cara? Mas o da Record, o que eu achei mais complicado foi a psicóloga lá toda hora falando: não, mas é um vício, não sei o quê. E na hora que eles falavam que era um vício, aparecia você jogando a porra sem piscar um minuto, cara.
Pois é. Tipo... agora, eles não colocaram uma coisa que a repórter perguntou pra mim. Ela falou assim: mas você é viciado? Eu falei: não, eu sou um amante.
Boa.
É diferente de ser viciado. Amante é a pessoa que pesquisa, que vai atrás, que joga por diversão. A mesmo joga a série, mas não vive disso. Não Sim. deixa as coisas por fazer pra jogar. Né? Diferente do viciado que abandona tudo, família, trabalho, filho, tudo pra viver aquilo.
Não toma banho.
É, então, isso eles não colocaram. Mas eu falei.
É, mas não dá pra esperar muita coisa da Record mesmo. Eu já, assim, eu postei no Alvanista lá e os caras já tiraram uma com a nossa cara, mas...
É.
É assim mesmo, cara, é assim mesmo. A gente arriscou, acabou dando certo de todo modo, porque ficou bom. Depois, no final, sua participação ficou muito boa, cara, parabéns. Representou como fim. E, meu brother, pro pessoal achar o nosso podcast, onde eles têm que ir, cara?
www.comboinfinito.com.br.
E depois no menu podcast, e depois em combo de 5 hits.
Combo de 5 hits.
Já até peguei você de surpresa. Nas redes sociais, a gente tá lá no Facebook, no Twitter, no Alvanista, em todos esses locais a gente tá como Combo Infinito, então é só buscar a gente lá. E também no Google Plus, né, cara? E Butcherman, hoje é você quem fala do seu canal.
É, meu canal é o Butcher Produções no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha no meu canal, é só entrar lá. Apesar de estar um pouco desatualizado, como sempre dizem. Quem quiser mandar um e-mail com sugestões do playlist, alguma música que queira ouvir, manda um e-mail para mim no butcherman@comboinfinito.com.br.
Exatamente, e também mandem e-mails para o comboinfinito@comboinfinito.com.br, que é o nosso canal direto aí com os ouvintes. E também não esquecendo dos nossos colaboradores, o Guto Araújo e o Michel Zanelli, e também o Sabá, meu, Sabá lá do Retroplayers, www.retroplayers.com.br, que é o nosso colaborador Gold.
Eu quero mandar um abraço pro Sabá, que ele compartilhou lá a matéria do The Proto Man.
Oh!
Lá Ele gostou e eu achei legal. Um abraço, Sabá.
Cara, o cara ficou apaixonadíssimo por Protoman. Eu tenho que dizer também que eu gostei pra caramba, mas o Sabá, mano, ele quase abandonou a mulher.
Ô, louco.
E como toda semana, nós vamos agora para os comentários da galera e os pitacos também, né, cara? Como sempre acaba acontecendo quando o Gradashi comenta, e inclusive ele comentou nesse também, mas ele é um parceiraço. Butcherman, faça as honras, cara. Comece essa leitura de comentários do último podcast, que é o capítulo 16, né, cara? Que foi da semana passada.
Beleza, o primeiro comentário veio do Rodrigo Morales Vila.
Boa,
né? Mas o Rodrigo foi mais um pra você, foi mais pessoal. Ele falou: Ariel, faz um alvanista pra ti. Abração.
Pois é, o cara tá tentando me convencer a fazer um alvanista somente pra mim, mas é complicado manter o do combo, que Aleptecos e eu, a gente fica postando direto, mas o Ale tem o alvanista dele. Eu ainda não fiz. Eu não sei porquê. Na verdade, estou pensando no seu caso, Rodrigo, que é o Esperanto BR lá do alvanista também. Um abraço, brother. E o próximo comentário é uma questão tão complicada. Porque esse rapazinho, ele tem...
O Shang Tsung do Combo Infinito.
Porra, muito bom, cara, parabéns. Mas, não, cara, que definição sensacional pro Portuga.
Né, o cara se transforma em todo mundo.
Em todo mundo, cara, sem preconceito. E hoje, ele vem na alcunha de Pikachu, cara. E ele começa o comentário assim: Pikachu, 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 Pikachu! Caracas, Ale! Agora que você fez a observação que notei, o combo semanal de vocês a cada 7 dias aumenta um por semana. Bem bolado! O combo de 2 itens, a notícia é foda. Acho que até mesmo quem não presta atenção, uma hora se acostuma com vários zumbis iguais. O que ele tá dizendo aí do Dead Rising, né? Que nós dissemos na semana passada que nenhum zumbi vai ser igual, né, cara? Sensacional. Ele diz: chega uma hora que enche mesmo, e pelo que já joguei Dead Rising, a quantidade de zumbis do jogo é absurda. Vai ser louco nenhum igual. Mandaram bem. Só pra não esquecer, o mais uma vez tocado do touch traseiro, pelo que bem me lembro disso, o Ariel gosta de touch traseiro. Não. E o Ale...
A piada do touch traseiro tá ficando manjada já.
Tá ficando manjada, cara.
O Shang Tsung.
Não, mas o pior é a do Ale, né, cara? E o Ale é o que gosta que joga na cara, acertei? Depois do Ale se complicar sobre a menina do ônibus que ele persegue até o metrô, pensei em uma coisa. Conheço o Ale há poucos anos, mas em todos esses anos, notei, por acaso, que ele tem um probleminha com sono. Sabe igual aquele filme Tá Todo Mundo Louco? Uma corrida por milhões? Que o personagem do Mr. Bean tem, acho que, catalepsia?
Narcolepsia.
Narcolepsia, porra. Você tá manjando, hein? Pode ser seu caso, Ale. Acho que você chega até o metrô e dorme um pouco, até a menina que você persegue chega até lá. Acho. Pois é, cara, mais um comentário absurdo do Shang Tsung, né?
Criatividade do Shang Tsung.
Não, o cara ele vai na lua e volta, cara. Sensacional. Próximo comentário.
O próximo comentário é do Gradash.
É.
Do Gradash. O hater que não é hater, um abraço para o Gradash. Né?
A foto rabugenta.
Já deixou muito claro que ele não é um hater, ele só é um cara de opinião.
Forte.
Né? Vamos lá, forte.
Fortíssima. Né?
E ele diz assim: infelizmente não posso ser um colaborador de vocês, pois já tenho muito trabalho no meu site. O...
Cara, é difícil dizer esse nome aí, né?
Punet. É, o Punet.
A gente vai tomar uma
trollada
dele de novo.
O maior site sobre LoL. Inclusive voltamos com o nosso podcast, que era somente sobre League of Legends, e agora é sobre o mercado de PCs.
Boa.
Além disso, estou com muito trabalho no novo site, que estou hospedando temporariamente no www.ponet.net. Ó, gente, é o seguinte, vocês olhem aí na descrição do canal, vai estar aí. A gente pode até dar uma força pro Gradati, colocar aí o link do site aí para o pessoal olhar, porque pronunciar é complicado.
Eu duvido que ele consiga falar: olha, meu site é esse. Sabe, o nome.
É, também acho. Aí é o seguinte, vamos lá. Até que eu faça um servidor funcionar de boa para migrar o endereço oficial para um site.com. E obrigado pelo elogio.
Sorrisinhos, né? Sorrisinhos no final.
Sorrisinhos.
Isso aí, Gradash. Pô, uma pena que você não pode virar colaborador. Você ia adicionar bastante, cara. Mas, pô, eu dei uma olhada no site do cara, é sensacional mesmo. Não é jabá nenhum, a gente tá dando uma força mesmo. cara tem um site legal pra caramba de LOL, se você curte, vai lá.
Beleza.
E depois outro comentário, eu imagino que é do Shang Tsung também. O cara se empolgou, fez mais um comentário, ou não. E talvez tenha uma referência com alguns personagens de videogame, mas não sei, cara. Os ouvintes me digam alguma coisa, ou o próprio Butcherman. O nome do comentarista é James Hetfield.
James Hetfield, se eu não tô enganado, ele é do Metallica.
Ah, pode crer. Puta que pariu, mano. Eu não liguei uma coisa na outra, porque o comentário do cara tem a ver com Metallica.
É.
Né? Ele diz: Give me fear, give me fire, give me death, my desire! Sorry, Mr. Ari e Mr. Ali. Mas só gostaria de falar da já famosa trilha sonora do cast. Como das últimas vezes, não menos do que sensacional, todas as músicas escolhidas pelo Butcherman. Ó, produtor. Pois é, mano, tá mandando bem, cara, essas trilhas, hein, velho?
Não, muito obrigado. Mas assim, a trilha sonora é pra vocês, ouvintes.
É de coração,
é pra vocês,
né?
É de coração. Se vocês gostaram, elogiem e deem ideias. Ó, é o seguinte, eu vou também começar a colocar na trilha músicas não muito conhecidas. E como eu dei a ideia aqui pro Ariel, pra colocar o setlist aqui em cima, no, pra vocês acompanharem, verem o vídeo no YouTube, procurarem a banda e tal. É uma coisa legal que eu quero fazer, então. Muito obrigado aí. E o próximo comentário eu quero dar as honras para o Ariel, porque é a primeira dama que está comentando no cast.
Boa.
Então fique à vontade, Ariel.
Ela é a primeira dama de meu coração, a senhorita Adriana Brás. E ela diz:
podcast sensacional, edição sensacional e comentários sensacionais. Quanta criatividade! Confesso que gostava muito do formato curtinho do Combo de 5 Hits. Eram 20, 30 minutos com vocês falando, correndo, atropelando as palavras, e isso me fazia morrer de rir, sem contar com os erros de gravação no final. Esse novo formato, mais longo, também ficou muito bom. Além de ser muito mais calmo, ficou muito mais informativo, pois vocês não se preocupam com o tempo e podem discutir mais sobre o hit em questão. Parabéns mais uma vez, meninos!
Nossa, minha voz tá doendo, cara. Minha voz, minha garganta tá doendo.
Minnie Mouse acabou de comentar, né? Com todo respeito à primeira dama do Ariel.
Não, ela não tem essa voz. A voz dela é muito bonita, inclusive, mas eu não consigo imitar a voz dela.
Ariel, você está se complicando com o touch traseiro e com essa voz de Minnie Mouse.
Não, essa história do touch traseiro é uma paixão do Portuga, do Shang Tsung.
Eu acho que o Shang Tsung curte um touch traseiro, hein, cara?
Pô, eu também acho, cara. Forte, tá ligado? Um touch traseiro forte. Agora, voltando à parte da trilha sonora, só pra gente dar um recado, Butchman, com a sua própria voz, com a sua voz de Duke Nukem, diz aí, cara, a galera pode mandar aí alguns pedidos de música, é isso?
Sim.
Nossa,
sim. Cara. Podem mandar sugestões de músicas que gostam, assim. Eu tenho aquela veia rock and roll, mas.
Claro, é, não vai. Né? Apesar de a gente ter tirado uma com a tua cara outra vez e falado, mas não vai colocar Calypso e você colocou na vergonha alheia, né? Mas na vergonha alheia pode tudo. Se você quer falar, olha, põe essa na vergonha alheia, ok. Mas se for pra colocar Calypso no Hit 2, por exemplo, não vai.
Não, negativo. Então é isso que eu ia falar. Se você me mandar alguma coisa que eu não concorde, eu vou colocar no vergonha alheia.
É.
É isso aí.
Aí se será vergonha pra quem pediu ou pro combo mesmo, ninguém sabe.
Não, exatamente.
E vamos para os combos, meus amigos.
Vamos para os combos.
O combo de um hit vem da Square mais uma vez. A Square tá marcando presença muitas vezes no combo de 5 hits. E é o seguinte: presidente da Square Enix diz que a empresa precisa de reforma urgente.
Pois é, né? Durante muitos anos eles estão aí fazendo games emocionantes, mudando a nossa juventude.
Pois é.
Mas o Japa, o Yosuke Matsuda, ele tá querendo mudar isso aí.
Pois é, o Yosuke Uramesh, né? Matsuda. ele hoje é o presidente da Square, né, cara? Então, saiu o presidente anterior, que fez toda essa lambança, que agora não me recordo o nome dele, mas tá lá no post. Ele fez toda essa lambança de mudar como é que a Square tava fazendo as coisas, tanto que tantos jogos da Square que são muito bons não estão voltando, como a série Chrono Cross e tudo mais. Será que pra Square voltar, cara, pra eles conseguirem se refazer, precisa trazer esses jogos de volta ou precisamos ter novas ideias, Butcher?
Eu acho que eles precisam apresentar esses jogos para a nova geração de pessoas, de jogadores.
Certo.
E em cima disso, eles criarem novos jogos.
Então você acha que os jogos antigos, o foco está sendo para as pessoas também antigas?
Antigas, sim.
É, seríamos
você não
nós,
vê
né?
Hoje, na nossa geração. Você não vê hoje em dia a geração atual, a nova geração de jogadores, falando de Chrono Cross.
É, impossível, né, cara?
Ou jogando, ou até mesmo a Final Fantasy.
Mas falam de Street Fighter, né, por exemplo?
É, de Street Fighter, é. Mas Street Fighter, o que acontece com Street Fighter? Ele acontece desde sempre. Ele, todo ano, você tem Street Fighter. Tipo, sempre você tem um Street Fighter novo.
Sim.
E quando o Street Fighter não é lançado, ele é lançado junto com outra coisa. É Marvel vs. Capcom,
sempre tá, sempre a marca tá se reforçando, né?
Quem não é visto não é lembrado.
É, exatamente, cara. Só que, por exemplo, Final Fantasy é muito visto. E é lembrado pela má qualidade hoje em dia, né, cara? Isso é um problema.
É, porque eu acho que eles queriam inovar muito na tecnologia e esqueceram do enredo.
Pois é.
Né?
Mas o Matsuda, cara, o Yusuke Urameshi Matsuda, ele tem a ideia dele, né, cara? E ele tem uma citação importante pra dizer lá dele. Ele fala o seguinte:
lá no começo, né, o mercado de jogos iniciou com como podemos convencer as pessoas a inserir moedas, numa clara referência aos arcades. Depois disso, os consoles ficaram populares, e o lema mudou para como podemos cobrar das pessoas. E aí, os desenvolvedores e as vendas tornaram-se inseparáveis. Os equipamentos que eles poderiam jogar espalharam-se vastamente. É verdadeiramente uma mudança de paradigma.
É mais um cara falando aí que hoje em dia a gente pode jogar em qualquer coisa, né, cara? Igual os smartphones e tudo mais, né?
É, hoje em dia você tem inúmeras opções de jogo, né? Desde celulares até emuladores.
Pois é. É, apesar dos emuladores ter aquele problema interior de tudo, né, cara?
Mas é, isso é o que acontece, mas tem a opção, né?
Pois é.
Vamos aí.
Então vamos ver se a Square realmente se regenera, né, cara?
Né? É muito importante, porque a Square tem muito potencial.
É.
Mas eu acho que não só a Square, cara, mas eu acho que tem muita produtora. Tá tudo sendo. Precisa de uma adaptação.
A Nintendo,
eu
né,
acho
cara?
Que a galera perdeu um pouco o foco das coisas.
A Nintendo é um exemplo, né, cara?
E não é só questão da grana, do dinheiro. Eu acho que é uma questão do eles perderam a mão de fazer jogo, sabe?
Mas olha, se você for olhar, a Square hoje ela tá muito ocidental, né? Ela comprou a Eidos, a Crystal Dynamics, lançou Tomb Raider e tudo mais. E ela diz, porra, Tomb Raider vendeu 4 milhões de cópias e fala que não é um sucesso comercial. Sleeping Dogs vendeu 2 milhões de cópias e quase não tá tendo uma sequência. Agora foi anunciada, mas foi a muito custo. E, ou seja, a empresa vende pra caramba. Só que segundo o próprio Yusuke Urameshi Matsuda, eles não conseguem lançar o jogo na data que eles querem. Eles falam, ah, ele vai ser lançado dia 20 de novembro. Aí depois eles têm que cancelar pra fevereiro. E isso pra ele é um problema, porque a marca sai do mercado, né? Eles param de falar do jogo. E quando o jogo lança, ninguém mais lembra.
É, mas aí é um problema de logística dos caras.
Foda-se, né, cara? A gente só quer o jogo.
É. A gente é o consumidor, a gente quer o produto na mão.
Exato.
Né, eles que corram atrás do prejuízo, cada cachorro que lambe a sua caceta.
Que
combo de 2 hits. É. FIFA 14 vende mais do que o PES 2014 no Brasil.
Pois é, se vender mais do que o PES 2014 no mundo não é uma novidade pro FIFA. Mas no Brasil e na América Latina, o PES 2013, por exemplo, vendeu muito mais, cara, muito mais.
Né. Ó, o PES 2014, ele conseguiu alcançar uma mudança drástica na jogabilidade. Né, então isso chamou a atenção das pessoas.
Sim.
É, antes tinha aquela coisa do FIFA ser uma coisa mais fácil, do tipo, é mais fácil fazer gol, e o PES é aquela coisa que exigiu um pouco mais de habilidade, e agora as coisas ficaram meio paralelas, né? E eu acho que foi bem por aí, né?
É, o FIFA veio pra um lado mais simulação e ficou difícil de fazer gol, por exemplo, nesse exemplo que você tá dando. E o PES 2014 ficou bem mais FIFA, só que com elementos próprios. Só que o problema que eles estão passando ou passaram no online do Xbox 360 e também pela já má aceitação das últimas versões fizeram com que o FIFA, cara, começasse a despontar por aqui, principalmente no Brasil.
Uhum.
E aí, cara, quem traz essa informação mesmo é o próprio blog do PES BR, que é um canal praticamente oficial da Konami. Então, os caras lá não tem papas na língua não, cara. A gente conversou com eles lá no Konami Gamers Night, e o Paulo, que é o cara que é o representante do site, do blog, ele deu várias informações pra gente. Uma delas ainda eu nem postei, porque tem que procurar as fontes realmente, porque é uma coisa muito bombástica. E pra explicar tudo isso, cara, o Butcherman vai fazer a citação dos caras lá do PES BR.
É isso aí. A incerteza pesa sobre com as atualizações e correções do jogo deixarão o produto após o seu lançamento. Talvez com os problemas citados até o momento, corrigidos após o patch 1.02, em especial as partidas online e maiores recursos à disposição dos jogadores, com mais opções de customização do game. É possível que a Konami possa respirar um pouco mais aliviada diante dessa primeira atravessada de FIFA 14 com o seu maior mercado do mundo.
Mandou bem, Butcherman Google Play? Pô, meu, legal. E realmente, cara, o FIFA deu uma atravessada mesmo, como o blog disse aí, como o Paulo, né, que eu acho que foi quem editou lá, quem fez a notícia, e tá deixando o PES pra trás. Cara, se PES perdeu o mercado latino-americano, não sei que futuro terá essa franquia, viu?
É.
Você é um jogador de futebol, cara, virtual?
Cara, eu vou ser sincero, eu não jogo muito, mas eu jogo sim. Eu joguei o FIFA, o 2013, o FIFA 13. Eu joguei, o 14 eu não joguei ainda não. E eu gostei, cara. Gostei. Eu não acompanho muito os esportes online, os esportes virtuais.
Certo.
Né? Eu gosto de um game mais de estratégia e tal, mas eu joguei sim, cara.
A Record só te colocou jogando jogos de tiro lá.
Só, velho, só jogou BF só, né?
Mas é isso mesmo, vamos aguardar pra ver se realmente esse cenário se conclui dessa maneira, né? Com FIFA vendendo mais do que PES. Eu joguei os dois games, inclusive o nosso review do PES 2014 já tá lá no site, o do FIFA tá chegando. Era pra ter saído ontem, como eu prometi por aí, não deu. E eu gostei mais. É difícil dizer de qual eu gostei mais, mas se for pra escolher um pra jogar online, por exemplo, acho que eu ficaria com FIFA, porque não tá tendo tantos problemas e tudo mais, e o jogo tá realmente muito bom.
Uhum. É isso aí.
Fechou.
E Konami, pô. Konami, pense mais nos jogos de esporte, Konami.
Pois é. Vamos ver. Acho que muitas coisas vão mudar aí, inclusive com a mão de Rayman. O combo de 300 vem de GTA, minha gente. GTA V quebra 7 recordes mundiais do Guinness Book.
Exatamente, quebrou o recorde até de Call of Duty.
Pois é.
Né? Pensa só. Ó, é o seguinte, vamos lá, ó, eu vou dar a lista dos 7 pra vocês ficarem ligados. O primeiro foi o game, foi o mais vendido de ação e aventura em 24 horas. O jogo mais vendido em 24 horas. A propriedade mais rápida de entretenimento a arrecadar 1 milhão de Obamas americanas. Obamas americanas, né? Obama holandês, né? O jogo arrecadou mais de 1 milhão de dólares americanos mais rápido. Maior bilheteria de videogames em 24 horas. Maior receita gerada de um produto de entretenimento em 24 horas. E o trailer de videogame de ação e aventura mais visto.
Foi sensacional,
meu,
né, cara?
Foi sensacional.
Só
cara.
Tenho uma dúvida na minha cabeça. Que porra é essa desse quinto recorde? A maior bilheteria de videogames 24 horas. Quem aqui compra bilhete pra ir comprar o jogo?
Ou que pra assistir o jogo no cinema, né?
Pois é. Não, tipo... Será que é por causa do YouTube? A galera tá vendo o jogo lá no YouTube, tá ligado?
Ah, mas aí entrou no set do trailer de videogame mais visto.
Não, mas eu nem tô falando sério sobre isso, não é?
Mano,
mas ó, a questão dele ser mais vendido, a propriedade mais rápida a arrecadar 1 milhão de Obamas, cara, é algo surreal, cara.
meu, o pessoal da Rockstar tá feliz, né, velho?
Não só por isso, mas o jogo vazou, mano, antes da hora pela PSN pra muita gente.
Mas vazou mesmo, foi jogada.
Foi, vazou na PSN. E o que eu quero dizer com vazou é que depois foi pra pirataria. Então mesmo com a pirataria rolando, o GTA arrebentando em vendas, cara. É demais, cara.
Mas então, aí é uma questão delicada de se falar a respeito de pirataria. Sim. E divulgação e jogada de marketing.
Por quê? Porque diga a sua opinião, sem medo. Aqui no Combat Secret não tem essa.
Olha, lembra do Tropa de Elite?
Lembro.
O primeiro?
Sim.
Ele também vazou. Ele também foi pra pirataria.
Sim.
E, meu, o filme rebentou, cara. Então, assim, às vezes acontece da produtora ir lá e jogar assim, do tipo, ó, oh, nossa, escapou da minha mão. Oh, nossa, ó, oh, você pegou? Putz, nem te vi.
Caiu.
Né? Nossa, você está saindo correndo com o meu jogo? Ó, oh, nossa, olha, meu jogo está sendo divulgado. Ai, que chato. A galera compra, a galera gosta. Galera divulga, do tipo, caralho, olha que jogo legal. Ó, oh, nossa, que jogo massa. Ó, oh, que jogo foda. Aí isso vai chamando gente, cara.
Mas se o jogo não fosse bom, esse efeito seria completamente ao contrário, né?
Completamente ao contrário. Aí, assim, é o risco de você... Mas é então, aí que tá. Você jogou o jogo antes, você jogou a coisa antes, a galera viu e gostou. Você continua investindo. Ah, não gostou? A galera começa a ver o que você não gostou, o que não foi legal. Vamos mudar. Vamos fazer a atualização. Vamos mudar.
Tem sentido.
E é assim que acontecem as coisas, cara.
Tem sentido.
Jogada de marketing.
Você,
velho,
deveria ser o marqueteiro do Combo Infinito a partir de hoje.
Vamos ser o marqueteiro, o marqueteiro lá. Lá, 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 lá.
Olha só, Silvio Santos do Combo Infinito. Mas é, como, oh, pra você que ainda não jogou GTA, acho impossível isso. Talvez eu acho que jogou. Você ainda não jogou, né, cara?
Não.
Putz, é verdade.
Eu sou pobre.
É que você tá ainda no. Você tá no PC, né, mano? No PC ainda não chegou.
Eu tô no Play 2 ainda.
Não, mas você tem um PC legal, pô. Vai chegar no PC aí em 2014, pelo que estão dizendo por aí. Inserindo mais uma notícia no combo de 3 hits. Há um rumor dizendo que vai sair 2014 pra PC, mas, cara, eu já sabia, viu? Praticamente. Não porque eu tenha fonte.
Meu, tava na cara, né, velho? Eles tinham que fazer pra PC.
É.
Tipo, é um tipo de jogo. É um tipo de jogo que vai ter que cair pro PC mais cedo ou mais tarde. Não é um exclusivo.
É, não é um exclusivo, é um multiplataforma.
Então.
Ele só não é ainda multiplataforma falando assim de PC. Mas, cara, todos os GTA saíram pra PC. GTA 4 demorou o mesmo tempo que estão dizendo que GTA 5 vai demorar pra sair. Meu, não vai ter outro esquema, não sei isso mesmo. E outra, vai acabar sendo até pra PlayStation 4, eu tô dizendo.
É.
Não falaram nada ainda sobre o Xbox One, mas.
Mas Xbox One, a gente tem alguns problemas com o Xbox One, pra variar.
A Microsoft tem problema com
ele. A Microsoft!
Oi!
O combo de 4 hits é David Cage. Ninguém pode definir o que é um jogo. Ele está falando de Beyond Two Souls.
Exatamente. Beyond Two Souls, que saiu essa semana. Saiu essa semana. E foi um game que foi bem recebido e também muito mal recebido por alguns. É um jogo que está dividindo opiniões, né, cara? E baseado nessas notas, o David Cage não ficou muito feliz com essa história.
Como é o pai do jogo, ele quis dar uma identidade pro filho dele, mas conversou com o pessoal da GameSpot e ele falou o seguinte, ele fez uma citação triste até.
Triste.
Né? Tipo, algumas pessoas podem ser muito conservadoras em nosso meio. E isso algumas vezes é frustrante. Algumas pessoas querem que os games apenas sejam o que eles foram durante 30 anos. Apenas mais polígonos. Ninguém deveria definir o que é um jogo. O que ele deveria ser. Ninguém tem esse poder.
Só meu pai. Só meu pai tem poder.
Rogo ao meu pai, Senhor Deus, que te ilumine.
Pois é, cara, o David Cage, pois ele tá é, querendo dizer, olha, galera, ninguém pode dizer o que um jogo é. A partir do momento que um jogo pode ser muitas coisas. Eu não joguei Beyond Two Souls ainda. Joguei Heavy Rain, joguei Indie Prophecy, que são dois jogos do David Cage. Eu acho que são os dois únicos da carreira dele. E, porra, são dois jogos sensacionais. Heavy Rain é um jogo que você mal joga, praticamente. Você mais assiste, você toma as decisões. É como se fosse um filme interativo realmente.
Realmente.
Mas, cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho que Beyond Souls também deve ser muito bom. Só que é um pouquinho de dor de cotovelo aí do Sr. David Cage. O cara. É, o cara ficou meio chateado à toa, eu acho, hein?
É. Na verdade, assim, eu acho que. O que acontece? Eu acho que como não definiram o jogo dele como alguma coisa, ou ainda definiram como, tipo, The Strange Game, assim.
Ou como. É uma coisa que eu vi muito. Seria melhor como um filme.
Seria melhor como um filme, é. Então eu acho que ele ficou meio tipo, ah, teve tanto trabalho e ninguém reconheceu, tá?
É, tô chateado.
Tipo, pô, mas ele. Se ele. O senhor David Cage.
Sim.
Né, se o senhor, por favor, ouça o nosso cast e ouça o conselho meu.
Sim.
O senhor está dividindo, está criando um divisor de águas.
Pode ser.
Como grandes nomes, tipo Metal Gear 5, cara, que está vindo como um move game.
Você acha, sabe, que Metal Gear 5 vai seguir mais ou menos essa linha?
Cara, é muito... Meu, do que eu vi, o pouco que eu vi de Metal Gear, ele é muito realístico.
Assim.
Ele é muito... Ele é muito interativo. E Beyond Two Souls também, cara.
É, eu acho... Eu achei o gráfico do Beyond Two Souls, pelo que eu vi, não vi o jogo rodando ainda, mas eu achei sensacional. Só que, olhando que a reação da galera, eu imagino que esse jogo não tenha realmente muita liberdade. Você tenha que... É um Rails, né, cara? Você vai... Apesar de você poder tomar as decisões... Pouco acontece, vamos imaginar assim, a não ser...
É um jogo bem linear, né, cara?
É. Por causa disso. Então, aquilo que não utilizaram em jogabilidade ou numa liberdade maior pra você poder ter mais movimentos, isso foi totalmente utilizado nos gráficos, eu imagino.
Então ele compensou nos gráficos alguns defeitos de... Algumas defeitos não, mas alguma a falta de jogabilidade ou coisas do gênero.
Pode ser, eu acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que quem jogou o game pode comentar aí, dar uma opinião mais certeira. Mas eu imagino que aquele que gostou muito do jogo vai dizer totalmente contrário. É um jogo do tipo ame ou odeie, né?
Uhum,
como ele diz também numa outra citação, ele fala... Um jogo de videogame pode ser muitas coisas diferentes. Angry Birds é um jogo. Call of Duty é um jogo. World of Warcraft é um jogo. Gone Home é um jogo. Quem pode decidir? Você é um jogo, você não é um jogo. Você não faz parte desta família? Não. Vamos abrir esse e-mail para quem tem ideias diferentes. E é ótimo ver pessoas tentando fazer jogos onde tiro, as armas e elementos que tanto estamos cansados não são as coisas principais. Butcherman, você está cansado de dar tiros nos jogos?
Não.
Então, Sr. David Cage, entenda uma coisa. Apesar de eu ser fã do senhor, vai mais um conselho. Pessoas têm gostos diferentes. Alguns gostarão do seu jogo, outros não.
É isso aí. Chupa essa.
Mas, Butcherman, pra você, cara, você definindo o que é um jogo, pra você, pra que algo seja considerado um jogo, o que ele precisa ter?
Interatividade.
Boa.
Entretenimento.
Boa.
Um bom enredo.
Certo.
E uma boa jogabilidade.
Mas se o jogo não tiver um bom enredo, Ele torna-se um jogo pior?
Não pior.
Angry Birds.
Mas um jogo menos jogado.
Angry Birds. É um jogo que não tem história nenhuma.
É.
Pífio.
Nossa.
Mas, porra, é um puta jogo.
É sim.
FIFA.
É.
Não tem história nenhuma. E é um
não.
Puta jogo.
Sim, mas aí, cara, não tem história.
Sim.
Mas tem um enredo.
Tem um enredo, FIFA?
Tem, uai. Você tá jogando um campeonato?
Certo. Boa. Entendi.
Você não tá jogando uma Copa do Mundo? Você não é um time?
Sim.
Que precisa chegar lá e você não tem isso, você não tem essa história, você não tá jogando com outros times. Como se você estivesse jogando, como se você estivesse assistindo um campeonato na TV?
Boa.
Então, o enredo não necessariamente é só a história, com começo, meio e fim. O enredo também tem a ver com o objetivo.
Exato.
Do jogo.
É o que molda o objetivo, né?
É o que molda... Isso. Então, assim, Angry Birds não tem história. Ou tem uma história fraquinha do tipo... Só pra explicar os personagens. Mas você tem um objetivo lá, que é destruir os porquinhos.
E os porquinhos, entendeu? Querem os ovos dos passarinhos. Tipo, tem...
Exatamente.
Tem um enredo dos dois lados.
Exatamente.
É, o que realmente... É complicado de dizer também. Eu acho que eu vou. Até concordo com o que ele disse. Eu não concordo da maneira com que ele tá se portando, né? Eu acho que realmente, dificilmente alguém vai ter o poder de definir o que é um jogo, porque novas ideias aparecem e as coisas mudam. Da mesma forma que os filmes também podem mudar um dia, de uma maneira que a gente não consiga perceber, mas você aos poucos vai ser levado pra isso. Os jogos são a mesma coisa. A diferença é que nos jogos a gente tem uma variedade enorme de categorias disso, né, cara?
É. E eu acho que o que frustrou mais o Cage nessa história foi... Eu acho que ele fez os jogos e ele esperava a galera, tipo...
venerando.
GTA V. É. Sabe, ele esperava isso. E o negócio não teve essa aceitação toda, porque, ao mesmo tempo... Por que que GTA V fez sucesso desse jeito? Porque eles estão no 5.
É, boa.
Tipo, eles tiveram toda uma série pra poder chegar onde eles chegaram. Agora, tipo, você apresenta Beyond Two Souls. Você vê o trailer, tem o Willem Dafoe, tem a mina lá, que eu não lembro o nome
Ellen
dela.
Page.
Tipo...
Ellen Page.
É, Ellen Page. Você tem eles, assim, tal. Nossa, vê realidade. Tipo Matrix, assim. Você vê o behind scenes, assim. E você... O cara que produz, ele espera que aquilo chame atenção. Mas na hora do vamos ver mesmo do jogo, que a galera vai ver? Eu vi só a demo do Beyond Two Souls. Eu fiquei apaixonado pelo jogo. Eu quero jogar Beyond Two Souls. Mas eu não vou falar que pra mim vai ser o melhor jogo da minha vida. Entendeu?
Mas pode ser que seja.
Foi assim, pode acontecer, por exemplo, que nem aconteceu com Deadpool. Eu assisti os vídeos, achei muito bom. Achei, caramba, que jogo legal. Quando eu botei a mão no jogo, falei, nossa, é isso? Velho,
que merda,
tá bom, vai, que merda. Tipo, pro domingo, assim, à tarde, não tem nada pra fazer, não tem, tipo, e o porn ficou chato, vamos jogar Deadpool, entendeu? Mas não é um jogo que mudou a minha vida. Não é um jogo que eu falo, não, esse jogo eu faço questão de comprar e ter, sabe?
Certo.
Então é complicado.
É complicado, a partir do momento que envolve opiniões, cara, sempre. Isso. Sempre, opiniões, gostos, tudo. Mas eu acho que ele ficou tentado a ter o mesmo sucesso de The Last of Us, que foi o último exclusivo foda do PlayStation 3 antes do Beyond Two Souls. E quando ele viu aquele sucesso, ele falou, caralho, vai acontecer a mesma coisa comigo, cara, porque o meu jogo tá na mesma linha do jogo desses caras, tá numa qualidade também foda. Mas, pô, é aquilo. Muita gente não gostou de Heavy Rain, muita gente não gostou de Beyond Two Souls, da mesma forma que muita gente gostou dos dois, então... É opinião.
E Ariel, sim. Continuando, só antes da gente encerrar o combo de 4 hits que já está gigante, vamos fazer uma inserção a respeito da dublagem.
Verdade, cara, é verdade.
BR.
É verdade. A dublagem, cara, brasileira, que foi prometida lá na E3 e tudo mais, e a legenda, inclusive, também, não acompanha um jogo quando o cara compra aqui no Brasil. Isso é um tanto quanto lamentável, né, Sr. Butcher?
Pois é. Lamentável porque na demo você tem português BR.
Pois
BR,
é, cara.
Mas no jogo oficial não tem?
Pois é.
Como? What the hell?
Eu particularmente não comprei o jogo ainda por isso. Inclusive a gente tava pra até receber o jogo, cara, da Sony. Olha aí, como infinito recebendo jogos. Oi, olha só.
Spoilers.
Oi. Mas pra review, né, cara? A gente não vende nossa alma aqui, nunca. E a gente não recebeu o jogo também por questão disso, cara. E também eu não comprei por questão disso, porque eu não quero pegar o jogo sem revisar essa dublagem, que eu acho que vai estar tão boa quanto o do The Last of Us.
Mas será que eles não vão inserir essa dublagem, essa legenda depois, com uma atualização?
Deve ser com patch, deve ser com patch. Uma atualização 1.10 aí. E até agora nada foi falado. A Sony falou que vai resolver.
Mas eu acho que eles deviam já deixar avisado, né? Do tipo, beleza, podem comprar o jogo, fiquem à vontade. Depois a gente vai inserir aí, tá um patch corrigindo os... Né? Falta aquela jogada de marketing esperta. Que o pessoal não usa.
Tô falando que você tem que trabalhar no marketing do community.
Ô, marketing. Né? Quem quiser me contratar, né? Estou aqui.
Manda um e-mail.
Manda um e-mail pra mim.
Boa. Cabo de 5 hits. Vendas do Wii U aumentam 685% com o lançamento de Zelda.
685 fucking por cento.
Cara, é muita coisa, cara.
Cara, é tipo 600, é como se uma pessoa comprasse 3 Wii U.
Pois é.
Tipo,
Pô, cara, não tem muita explicação pra isso, porque, primeiro, é um Zelda remake. Ou melhor, não é um remake. É uma versão em HD. como o próprio Vini lá do Alvanista uma vez me corrigiu, uma versão em HD, é o mesmo jogo. Como que a Nintendo vai se reinventar?
Velho, se eu não isso sou... deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu não consigo me conter. Velho.
Não se contenha, cara, vá.
Eu não sou nintendista.
Certo.
E eu não consigo entender
certo.
O que os caras veem na porra do jogo, na porra dos consoles da Nintendo.
Não, peraí, essa opinião é muito entender, forte. Cara. Essa sua opinião é muito forte.
Desculpem os nintendistas, não quero ofender ninguém, é minha opinião, mas, cara, o Mario tem 30 anos de jogo.
Certo.
É o mesmo Mario,
certo.
Que é lançado todo ano, em versão HD, em versão SD, em versão 1080p, mas é a porra do mesmo bigode.
Certo.
Sem o Luigi. Eles não lançaram nem, tipo, sei lá, varia pouco, pô. Muda, jogo novo, personagens novos, mano. A Nintendo sempre, não, o time que tá ganhando não se mexe, o time que tá ganhando não se mexe. Porra. E a galera compra.
Pior, não é.
Isso que... Meu.
E é o que faz, é o que faz eles continuarem fazendo isso. Assim, eu tenho... É complicado ter duas opiniões sobre um assunto, mas eu entendo quem gosta, porque eu também gosto dos jogos da Nintendo. Mas eu acho que eu gosto porque eu não jogo tanto. Porque se eu tivesse somente console da Nintendo, eu acho que eu não aguentaria mais jogar mesmo realmente tantos jogos semelhantes. Apesar que Zelda, eu acho uma exceção. Zelda pode sim ter esse poder aí com essa varinha mágica em cima dessa capa do jogo do Wii U, fazer esse console vender tanto, cara. Mas eu não entendo como isso acontece, como isso consegue acontecer com um jogo que ele é só uma versão em HD. Se fosse, imagina isso acontecendo com um jogo novo.
É, meu.
Agora, o ponto de vista do Butcherman, ouvintes, caros amigos, e Leonardo, principalmente, e Eduardo, carioca em meu, cuidado com as palavras que vocês vão lançar para o Butcherman.
É, ó, porque... ninguém ofende a minha mãe,
sim,
por favor.
Sim, podem xingá-lo.
Faz parte.
Não tem problema. Porque assim, é a opinião do cara. Mas a opinião do cara é a mesma opinião de muita gente. E eu acho que reflete a situação da Nintendo hoje. A Nintendo, há muito tempo, precisa criar novos personagens. Só que, Butcherman, como é que isso vai acontecer se quando eles lançam as mesmas coisas, eles conseguem sucesso?
Eu não sei, cara. Eu acho que o Mario deve ter vendido a alma
pro Copa.
Pro Copa, velho.
Só
não
pode.
Não é possível. Não é possível, porque... Cara, Mario, Zelda... Ó, eu acho que é assim. Eu acho que eles podiam também lançar coisas, tipo, relançar o Star Fox.
Pois é, não entendo. Não entendo muito bem. Apesar que vai, o segundo Adeptex vai ter uma outra versão aí pra 3DS, né? Mas, pô, nada pro Wii U. Algo... HD?
Mas é aquilo, né? Os caras sempre compram, do tipo, nós temos compradores fiéis, nós temos clientes fiéis, então a gente vai lançar, a gente sabe que vai vender, então tá valendo.
Seria a Nintendo uma igreja e nintendista uma religião?
Pode ser, viu, cara? São Mário. Verdade.
São Mário?
São Mário.
Boa, boa. É algo a se pensar, né?
É algo a se pensar.
Ouvintes, tipo... é só a nossa opinião. Ok? E lembrando que Butcherman não gosta muito das coisas da Nintendo. Eu gosto pra caramba das coisas, mas não tô
não,
me
cara,
defendendo.
Não, assim,
não tô me defendendo.
Eu não sou. Eu gosto das coisas da Nintendo porque tem história.
Exatamente.
E, tipo, tem a sua parte histórica do negócio e a gente não seria gamer se não fosse a Nintendo.
Vou dar um exemplo claro disso que você tá dizendo. Eu tô jogando Rayman Origins, que eu deixei passar do lançamento, e eu vejo muita coisa de Mario ali, cara. Só que eu olho e falo, caralho. Os caras mandaram muito bem na referência. Tipo, o Mario merece, né? Essa referência.
Uhum. Pois é, então, a gente é da época da briga entre a Nintendo e a Sega.
Sim.
Tipo, a gente é dessa época.
Sim.
Ou você tinha um Nintendo, um Super Nintendo, ou você tinha um Mega Drive.
Sim, ou o Master System.
Ou você
System,
tinha
né?
os dois. Ou você tinha o um Master System.
É o inteligente, né? ou rico é o cara que tem os dois, né? Que não tá fora dessa treta louca ali, né?
É verdade, que hoje em dia é tudo muito mais acessível e tal. Mas assim, eu gosto das coisas da Nintendo, eu acho que tem a sua referência. Só que, quando você transforma isso numa seita, aí fica complicado.
Pois é.
Tipo, meu, 685%, sabe? Aumentou 600%, caralho, velho.
É muita coisa, né, cara?
É muita coisa, velho. Dá um pouco disso aí pro do Beyond Two Souls,
pois
cara.
É, né? Poderia ajudar muito, né, o David Cage a ficar um pouco mais feliz.
O David Cage ia ficar feliz.
Agora, será que com isso a Nintendo agora emplaca?
Não sei, eu acho que pra emplacar mesmo, pra falar, meu, a Nintendo voltou a ser o que era a Nintendo dos anos 80, dos anos 90, eu acho que eles precisam mudar um pouco a visão deles. Mas não, eles não vão deixar de ser a Nintendo.
Ou voltar no tempo, né?
Ou voltar no tempo, porque a Nintendo é a Nintendo pelo nome que ela tem.
É. É, eu acho que os jogos ainda têm a qualidade e tudo mais.
É, claro. Não, qualidade tem. Mas eu acho que é assim, ficou aquela coisa meio morna, meio 80%, sabe?
É, certo.
Do tipo, a gente vai ficar ali, tá quentinho aqui, então vamos ficar.
É o que tá. Ai. O que acontece muito com a Sony e com a Microsoft, com os exclusivos delas, né? Quando lançam jogos assim, estupendos, né, cara?
É cômodo, né, mano?
É.
Pra Nintendo.
É um pouco. Viver um pouco. Eu acho complicado viver dessas coisas que já
eles
foram lançadas.
Eles têm medo de arriscar, eu acho, cara.
Mas é complicado pra uma empresa que tá perdendo, tá tendo problemas com lucratividade arriscar. Eu acho que eles estão sabendo usar a cabeça, vamos imaginar assim. Estão usando os jogos que eles já lançaram. Por exemplo, o Zelda Wind Waker HD levou 6 meses pra ser desenvolvido. Que jogo levaria 6 meses pra ser desenvolvido?
Ah, mas se o jogo não é um... Se o jogo é uma versão em HD, se ele já tá meio pronto, tipo, ele já tem a receita.
Pois é, mas me fala se isso aconteceria com Zelda novo.
Não.
Então, cara, o caminho que eles estão fazendo é certo. E o resultado tá acontecendo. Só que isso não vai chamar novos jogadores. Por exemplo, nós dois aqui, nós estamos falando contrários à notícia. Porque a gente não concorda com o fato de eles continuarem lançando jogos dos mesmos personagens. Eles precisam se reinventar, como você mesmo falou, lançar novas franquias ou trazer, já que eles precisam reinventar as coisas, né? Lançar coisas que eles já lançaram, trazer jogos que eles ainda não trouxeram, né?
E agora, aquele momento mais esperado por você, ouvinte.
Momento mágico do Combo de 5 Hits.
Aquele momento mágico do Combo de 5 Hits, que é o combo de...
Vergonha alheia!
Vergonha alheia! E é o seguinte, Ariel, é o seguinte. O PS4 que estava lá, em cima, no topo, dando várias rasteiras, vários Horyugens, vários Leigans no Xbox One, pisou na bola.
Tomou
com a gente. O PS4 não vai dar suporte a chat de voz nos headsets atuais. Então, se você, meu amigo, tem um headset do PS3, possivelmente você não vai poder utilizar ele por voz do PS4.
Pois é, cara, você que gastou quase R$300, como eu e o Adepitex, você vai conseguir ouvir, mas não vai conseguir falar. É complicado essa história, é complicado, porque há algum tempo atrás, alguns meses talvez, não me recordo exatamente, a Sony afirmou: os nossos headsets do PlayStation 3 funcionarão no PlayStation 4. Só esqueceram de falar, mas leiam as entrelinhas, né?
Só vai funcionar isso com patch os headsets da linha Pulse.
É, que é a linha de frente, né, da Sony pro PlayStation 3. Tem a linha do Pulse normal, que inclusive o cliente tem, e tem a linha Elite, que funciona no Vita.
É, mas isso também tem um porém. Se o seu Pulse funcionar via USB, ele vai funcionar com o patch. É. Mas se for Bluetooth?
Se for Bluetooth, que a maioria dos outros aparelhos que existem no PlayStation 3 também utilizam somente o Bluetooth do aparelho, não vão funcionar no PlayStation 4.
Isso só, é um problema.
Só por voz. Você vai conseguir ouvir. Ou seja, o seu headset que você comprou aí, pagando uma graninha alta, um investimento considerável, você não vai conseguir utilizar ele na sua totalidade. Isso é preocupante.
É preocupante. Imagina você tá lá jogando Battlefield no seu PS3 e você precisa dar um comando pra sua equipe e você vai, aperta o botão e não sai sua voz.
Pois é. No PlayStation 3 vai sair.
No PlayStation 3.
É que você falou no PlayStation 3. No PlayStation 3 vai sair. No PlayStation 4, não.
Ah, então eu errei.
No PlayStation 4, se você vai utilizar esses headsets, não adianta,
não,
galera.
Não, eu não falei do PlayStation. Eu falei jogando Battlefield 3.
No PlayStation 3.
Eu falei? Então, jogando seu Battlefield 4.
No PlayStation 4.
No PlayStation 4.
Pois é, cara. Então, assim, eu particularmente acho isso uma furada. Porque se você tem PC... Você comprou o seu headset há 10 anos atrás, eu tenho certeza que ele funciona até hoje por voz, por áudio, por o que você quiser. Aí você comprou aquele do seu PlayStation 2. Claro, não vai funcionar no PlayStation 3, até porque as ligações são completamente diferentes. E, porra, imagina no PlayStation 4. Começa a ver vantagem no uso do PC, meu amigo?
Olha, para certos assuntos, o PC ainda é o PC.
E continuará sendo.
E continuará sendo. Mas vamos orar aos deuses do videogame.
Que Zeus lhe ouça.
Pedir a Zeus que mande Thor com seu martelo e corrija esse erro, Sony.
Cara, o cara foi de Zeus, ele foi de mitologia grega e mitologia nórdica. Cara, parabéns.
Tudo junto,
velho.
Filho. Aqui é a história da
arte.
O cara
tá demais, cara, tá demais, velho. Então, galera, a vergonha ali, então, vai pra Sony e continuará indo caso ela não mude essa atitude, porque se basta um patch, lance o patch ou coloque essa porra dentro desse console logo, minha filha.
É isso aí, viu, Sony? Mude isso logo.
Mas vamos lá.
Mude isso logo.
E pare de colocar os chineses pra trabalhar na sua fábrica lá da Foxconn na China.
É isso aí, parem de explorar os chineses. Mas, senão eles vão começar a se comer.
Mas entreguem os nossos PlayStation 4.
Isso aí, não dá, por favor.
Pois é.
Então, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do combo de hoje. Eu espero ter feito um bom trabalho, apesar de ter deixado muitas coisas nas costas do Ariel.
Não deixou nada nas minhas costas, que esse papo fique bem esclarecido. Nada fica nas minhas costas. Mas, Batman, palmas para o senhor, mandou muito bem.
Ah, muito
obrigado, o senhor está habilitado a substituir a Liptekos ou eu, caso seja necessário. Imagino que semana que vem o senhor está conosco também. Então, galera, se vocês gostaram ou não da participação do Butcherman, se você for um nintendista, principalmente, comente. Fale da participação deste rapaz, porque ele está esperando a partir de agora.
É isso aí, galera. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço e falou.
Até a próxima segunda. Não deixem de comentar e mandar e-mails. Um abraço e tchau! Disse que a Ubisoft vai auxiliar a Konami e vai se tornar parceira na construção do Pro Evolution Soccer da nova geração.
Caralho!
É.
Aí sim!
E um dos caras da Konami lá é um francês, né? E a Ubisoft é francesa. E aí a Ubi que chamou, falou, olha, chega aí, a gente faz aí, fica melhor, vocês constroem do jeito que vocês acham que tem que ser, tragam pra cá e a gente faz o polimento. Porque os caras manjam de fazer jogo anual e tem um puta... A Ubisoft Montreal, né, cara? Tá do lado da EA lá. E muita gente saiu da EA. Por exemplo, os caras estavam na EA. Pra você ver como que a notícia é foda. Só que eu não posso postar isso sem saber se isso é verdade. Os caras da EA que fizeram toda essa engine da EA ser tão foda, chegaram nos caras e falaram, olha, a gente precisa de 6 milhões lá, uma parada assim, pra fazer o próximo jogo. Os caras, não temos esse dinheiro. Eles falaram, tudo bem, então a gente sai. Eles foram pra Havok. E a Havok compartilhou conhecimento dos caras com esse PES, por isso que esse PES melhorou muito. E os caras vão trabalhar no próximo PES, então tipo, o próximo PES vai ser feito por quem fez o FIFA.
Cara, tá explicada a semelhança, né?
Pois é.
Ah, tá, entendi. Mas isso é ruim, né, meu? Porque perde a identidade do jogo, né?
É, o PES 2014 ainda tem identidade do jogo, mas não sei se isso vai durar, não.
Ah, mas espero que tudo fique bem, né?
É.